último presidente do regime militar, João Batista Figueiredo, iniciou seu mandato em 1979, mesmo ano em que encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de anistia, essencial para a redemocratização do país. Também em 79, o Legislativo votou um projeto que acabava com o bipartidarismo. E foi com base nessas duas medidas que o Brasil começou sua caminhada de volta à normalidade, assunto do 21º episódio do podcast Senado 200 Anos, a história passa por aqui. Uma produção da Rádio Senado.
De um total de 2.260 pessoas, 2.200 foram contempladas com a proposta da lei de anistia, que perdoava aqueles punidos com base nos atos institucionais e complementares editados entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. De fora da anistia ficariam as condenadas pela prática de terrorismo. Os agentes do Estado que torturaram e mataram os perseguidos políticos durante a ditadura foram beneficiados. Essa diferenciação de tratamento gerou insatisfação nos parlamentares do MDB, que exigiam mudanças na proposta. Um deles foi o senador Paulo Brossard, que no dia da votação discursou contra o projeto.
Eu, senhor presidente, que repilo a violência, que repilo o terrorismo em todas as suas modalidades, eu pergunto qual é a diferença que existe entre um terrorista e um torturador. Qual é? São tipos do mesmo gênero.
Um outro crítico do texto foi o senador Teotônio Vilela. Para ele, a aprovação da proposta em agosto de 1979 foi uma vitória do governo, que conseguiu impor a sua vontade ao controlar quem podia ou não ser anistiado. Favorável ao projeto, o senador Jarbas Passarinho, representante da Arena, afirmou que a medida não era restritiva e representava o primeiro passo rumo à normalidade democrática. Entre os anistiados, depois da aprovação da proposta, estão Leonel Brizola, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, Francisco Julião, Betinho, Fernando Gabeira, Vladimir Palmeira, Carlos Mink e Paulo Freire. Também em 1979, o Congresso Nacional acabou com o bipartidarismo. No ano seguinte, uma emenda constitucional voltou a permitir que os eleitores escolhessem diretamente os governadores. Mesmo assim, em 1982, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais elegeram governadores de oposição ao regime: Franco Montoro, do PMDB, Leonel Brizola, do PDT e Tancredo Neves, do PMDB. Em 1983, com um cenário político renovado, o deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso, apresentou uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de estender o voto direto para a próxima eleição presidencial. Muitos parlamentares que tomaram posse naquele ano acreditavam que a emenda Dante, como ficou conhecida a proposta, não prosperaria. Um deles foi Arthur Virgílio, ex-senador que, à época, acabara de ser eleito deputado federal pelo Amazonas.
Claro que eu ia lutar por eleições diretas, mas eu achava que era um factoide do Dante. Ele conseguiu o número e, de repente, a emenda dele virou a grande bandeira de mobilização do país pela democracia.
O fato é que a emenda Dante ganhou força e mobilizou o país em torno da ideia de eleição direta para presidente.
1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil.
Mesmo com um grande apoio da população em comícios como o da Candelária, no Rio de Janeiro, em abril de 1984, que contou com mais de 1 milhão de pessoas, a proposta foi rejeitada pelo Congresso Nacional. A votação ocorreu em 25 de abril de 1984. Na Câmara dos Deputados, a proposta precisaria de 320 votos favoráveis, mas obteve 298.
Pessoal, a galeria não pode se manifestar. Não pode se manifestar a galeria.
A proposta foi rejeitada pela Câmara. Veja assim.
Com esse resultado, o sucessor de Figueiredo, Tancredo Neves, foi eleito indiretamente em janeiro de 1985 e tomaria posse no dia 15 de março do mesmo ano.
Eleito em 1985, Tancredo Neves não chegou a tomar posse em 15 de março. Hospitalizado às vésperas da cerimônia de passagem do poder, ele morreu em 21 de abril do mesmo ano. Quem assumiu a presidência foi José Sarney. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo episódio do podcast sobre os 200 anos do Senado. Todos os episódios dessa série estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse e ouça quando quiser.